Selvacaste é a mente que vai ferver com Pietra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é podcast de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selvacaste é escola, disciplina na mão. Selvacaste é a mente que vai ferver com Pietra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Futuro luta fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva Castro é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos em mais um episódio do Selva Cast. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou com pessoas super especiais e posso contar para vocês que nesse episódio de hoje a gente tem uma super novidade. Vamos passar uma coisa muito legal que aconteceu esse final de semana. Inclusive, quero mandar um abraço pro Valide, pro Jungle Fight, pro Everton. Vocês vão saber do que eu tô falando. E eu tô vendo a galera do chat perguntando, não vai ter. A gente tava ajustando algumas coisas, porque pra quem não sabe, o Alex Paraná tá participando online. Então, a gente conseguiu deixar da melhor maneira possível pra esse episódio ser maravilhoso. E no episódio passado eu tive comigo aqui a Impacto Team. Mestre JP, João Simão, Tio El. Foi um episódio incrível onde a gente falou sobre as novidades dos eventos aqui em Brasília, sobre os atletas da Impacto Team. E muito feliz com esse episódio. E hoje eu estou com pessoas super especiais. Tava muito animada por esse episódio. Hoje mais cedo a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião com o Alex Paraná, então já fiquei super empolgada pra saber o que ele vai passar pra gente. Fala oi, Alex, tá escutando a gente?
Perfeitamente. Cima.
E eu estou aqui também, hoje vão os nossos convidados especiais, é a Cerrado Muay Thai News. Quem está representando a Cerrado é a Emily. Fala oi, Emily.
Oi, pessoal.
E o Alex Paraná. E eu vou dar boa noite também pro Vitor. Boa noite, meu empresário. Tudo jóia?
Boa noite. Começando mais um episódio do SelvaCast. O SelvaCast que mais bomba no mundo das lutas no Brasil. Vamos que hoje vai ser realmente brabo, viu?
Ó, vamos começar. Eu vou deixar vocês se apresentarem, já tem muita gente acompanhando o nosso chat aqui, falando que esse episódio vai ser incrível. Se apresenta aí, Alex, fala um pouquinho de quem você é. A galera já sabe, mas é sempre bom apresentar porque fica gravado, hein? Se você não conseguir assistir ao vivo, você pode escutar também pelo Spotify.
Fala, galera. Dentro do Muay Thai, tem 30 anos, né, busca, e fui para Tailândia, comecei nas artes marciais logo cedo, fui para Tailândia porque não consegui encontrar conhecimento sobre Muay Thai, né, no Brasil, há anos atrás, era muito escasso, fui para lá, chegando lá, pensei que ia aprender, não consegui, e aí tive que criar uma forma de me autoconhecer, e também aprender como autodidata. E nisso tudo aí, acabei que criei a metodologia para mim, que hoje ajuda milhares de pessoas. Vamos para cima, é o objetivo.
Vamos lá, já tem muitas perguntas para você. A galera mandou no Instagram, tem algumas perguntas também. E se apresenta aí, Emily. Gente, a Emily faz várias coisas. Hoje ela tá representando a Cerrado Muay Thai News. Para quem não sabe, é um portal de notícias regional, traz novidades e notícias sobre eventos, sobre atletas, é uma página super legal, inclusive vocês podem seguir lá, se apresenta aí,
por
Emily.
Por favor. Pessoal, alguns me conhecem como Emily a fotógrafa, outros como atleta. Eu sou a Emily Ricarte, da M2L, da Cerrado Muay Thai News, represento a Cerrado aqui, enquanto o Danielzinho tá lá em Portugal. Um beijo pro Rafael, pro Daniel. Ele não pôde comparecer hoje, então tô aqui representando ele. Tô aí no mundo da luta há pouco tempo, comecei a competir há pouco tempo também, e desde que eu me inseri no mundo da luta, eu quis fazer parte e consegui agregar um pouquinho do meu trabalho nele.
Top demais. O Daniel, gente, pra quem não sabe, o Daniel tá lá em Portugal. E eu quero citar os idealizadores e quem faz parte da Cerrado Muay Thai News, né?
Verdade.
Antes de começar, eu falei, Emily, me conta todo mundo que faz parte e o que vocês fazem lá. Então, quero mandar um grande abraço pro Daniel, pro Lucas do Nubucho. O trabalho do Lucas é fenomenal.
Incrível.
Tem vários atletas patrocinados, a Peixinha, eu sempre acompanho pelo trabalho que a Peixinha posta.
Ah, a Peixinha é incrível,
é,
né?
É, brava demais. O Matheus, a própria Emily, que está aqui representando a Cerrado, e a Camila.
Camilinha é a nossa caçula, eu conheci ela no Invictus, o evento do Lounge lá em Goiânia. E ela veio agregar muito à equipe, já fez bastante conteúdo aí pra gente.
Então, foi demais. Então, vocês podem acompanhar lá, e a Emily vai falar o que eles tanto passam nesse portal, que é tão importante para o Brasil e para Brasília, para Goiânia, é, super novidades que acontecem. Inclusive, gente, a Emily tá um pouquinho gripada.
Um pouquinho gripada.
Se vocês escutarem um tossido, é a Emily, mas ela vai ficar bem. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. E aí, meu empresário, como é que tá esse chat?
Tá começando a bombar, a galera chegando, muita gente chegando. Ah, fica tranquilo, ó, galera, que o áudio do Alex a gente vai ajustando durante todo o programa, né? Como a gente tem uma distância aí de... a gente tá online, a gente vai ajustando e vai ficar top. Pode ter certeza que Alex hoje vai responder todas as perguntas, assim como a Emily, vai ser um episódio incrível.
E eu quero contar uma novidade pra vocês. Quem está acompanhando no meu Instagram viu aí que eu vou fazer uma luta de boxe, né, rapaz? Quero mandar um grande abraço pro Agnaldo, pra Mônica, agradecer eles por todo o carinho. A gente tem conversado muito sobre os eventos futuramente, então agradeço demais a eles, ao Gugu. E é isso, vamos lá, né? Começar esse episódio maravilhoso. E aí, meu empresário, você quer falar alguma coisa?
Ó, tem que mandar um alô pra Federação de Brasília de Boxe, tá? Presidente é Mônica, que você já falou, mas a gente tem que falar o nome da federação, né?
Federação. Open Box.
É, Federação de Boxe do Estado de Goiás também, que o presidente é o Niltinho Freitas, irmão do Popó. É, o pessoal lá, o Alexandre, o Anderson Zangão, diretores técnicos do Goiás, e também, como você já falou, o clã Aguinaldo Arruda, que tá dando toda essa oportunidade aí. Quem sabe em breve essa estreia vai rolar, hein? Vamos que vamos, surpresa.
É, galera, novidades no ar em breve, hein? Ó, quero começar, Alex, fazendo uma pergunta pra você. Eu deixei uma caixinha mais cedo, e aí a galera perguntou bem assim: o que te inspirou a criar a metodologia padronizada?
Então, o que me inspirou a criar foi a necessidade de conhecimento mesmo, que não tinha no Brasil. E quando eu cheguei na Tailândia, também era isso. Porque eu comecei nas artes marciais, eu comecei a conhecer as artes marciais muito a fundo, né, através do meu avô, sobre cultura, sobre regra, né, sobre o histórico das artes marciais em si, karatê, judô, taekwondo, kung fu, boxe. E o Muay Thai era algo que ninguém conhecia no Brasil. Né? Ninguém conhecia no Brasil o Muay Thai. E os rumores que tinham em Curitiba eram rumores de fundamento. E eu pensei, não, mas se eu for com a Tailândia, que lá que é a terra de origem, eles vão me ensinar, porque vai ser igual karatê, judô, kung fu, porque tem uma planilha, tem tudo passo a passo, né? Numa apostila, num livro, né? Onde eles vão me dar e eu vou seguir, assim, o judô, o furo, em todas as artes marciais, né? E eu cheguei lá e falei, eles não têm essa planilha, eles não têm o passo a passo, não têm uma padronização. Aí veio a primeira incógnita. Ou eu começo a estudar esse esporte aqui para levar conhecimento para o Brasil para continuar treinando, ou eu vou por aqui, porque eu não vou morar aqui. Eu tenho que voltar para o Brasil para minha treina. Aí eu peguei, treinei por muito tempo, mas vi que eu não estava aprendendo, estava tendo muita contradição, né? Eu via que os gringos treinavam e não entendiam de forma empírica, dia após dia, aprendendo. Só que demora muito tempo para aprender dessa forma. Aí foi o momento que me deu o start, que eu falei, eu vou ter que estudar essa modalidade. Eu não vou ter que treinar, eu vou ter que estudar. Eu peguei um caderno, uma caneta, comecei a sistematizar todo o esporte, me baseando no nas artes marciais que eu conheci no Brasil, como karatê, judô, taekwondo, enfim. Eu falei, se tem uma sistema de artes marciais, no Muay Thai também tem. Eu comecei a fazer todos os da movimentação de barra, que movimentação de mão, jab, direito, cotovelo, joelho, chute, né? Postura, balanço, tutoriada. Sistematizei toda a base e trouxe para o Brasil, que aquilo era o que eu ia me manter treinando. E como eu, quando eu cheguei no Brasil e eu vi que deu muito certo, eu comecei a ir para o Tailândia todo ano e desenvolver. Aí desenvolvi toda a base, depois comecei a desenvolver super, até se tornar a metodologia completa que a gente tem hoje. Então, a minha inspiração sempre foi a necessidade de aprendizado que ninguém tinha me dado. E se eu não buscasse por mim, eu também não ia aprender. Então, foi tudo na necessidade. Minha inspiração sempre foi a busca de conhecimento. A curiosidade mesmo de conhecer o Muay Thai da forma que ele era. A inspiração até hoje.
Que massa. E ele trouxe um ponto muito importante, gente, que é a questão do conhecimento, né? Hoje, se você acompanha as redes sociais do Alex, você tem o curso dele, você vê como ele passa passo a passo e como passo a passo cada etapa é importante. Porque se você pula uma etapa, você tá quebrando o padrão que precisa ser seguido para a pessoa realmente aprender. E não é só ir lá bater ou, ai, vamos treinar um aparador, ou treinar um clinch. Tem que ter a questão da técnica, né? A pessoa tem que entender o que ela tá fazendo e o que ela tá...
Lembrando que esse padrão que as pessoas confundem muito, umas pessoas confundem realmente, não entendem. Outras faz de conta que confundem, mas já entenderam. Só que não querem aceitar, né? Porque necessita de realmente de raciocínio, né? E nem todo mundo gosta de pensar, né? É muito fácil viver de uma forma desorganizada. É muito fácil viver na desorganização. É, organização, padronização requer muito conhecimento, muito raciocínio lógico, e não é para qualquer um. Mas uma coisa que tem que deixar muito claro é que a padronização, ela vem da biomecânica do esporte. Eu não criei nada. Existe uma biomecânica. Ó, por exemplo, vou dar uma pergunta para vocês aqui. Qual que é o contrário de para baixo?
Qual que é o contrário de quê? Para cima.
Qual que é o contrário de um lado para o outro? Se eu quero fazer um tip e eu quero que a minha perna suba, eu tenho que descer meu braço. Não tem por que eu jogar meu braço para o lado. Porque se eu jogar para o lado, minha perna vai para o outro lado, não é verdade?
Uhum.
Então, a biomecânica do esporte, assim como em qualquer outra arte marcial, existe. E não fui eu que inventei. Eu simplesmente organizei e deixei de uma forma simples e objetiva para todo mundo entender. Sabe?
Uhum.
Entender os princípios biomecânicos para ela evoluir no esporte sem mistura. Ela evoluir de uma forma simples e objetiva, sem perder tempo, né? E conseguir entender o esporte, né? Então não foi nada inventado. Eu simplesmente organizei o que já existe. Então quando fala a palavra padrão, é uma coisa que todo mundo tem que ter. Porque nós somos seres humanos. É impossível a sua perna subir se você jogar a sua mão para o lado. É impossível. É cientificamente impossível. Então é isso que as pessoas têm que entender. Eu não tenho opinião. Eu tenho tudo baseado em ciência e biomecânica que é universal. Viu, galera?
Top.
Deixa bem claro aí.
Top demais. Emily, agora falando um pouquinho sobre vocês. Vocês que acompanham vários eventos, vários atletas, vocês realmente conseguem enxergar esse padrão que o tanto Alex Paraná fala? Porque a gente vê que não é só pá, tem todo um por trás que ele acabou de explicar pra gente, né?
Conta aí. Com certeza, isso é muito relevante, né? E é o que a gente prioriza também. Hoje nós acompanhamos o cenário regional, todos os atletas que se dedicam aí à prática do Muay Thai. E nós fazemos toda a análise também da luta, né? No caso, essa parte é com o Daniel. Sou uma jovem aprendiz de tudo que ele passa. Ele é um meu mentor, eu até brinco com ele. E a gente preza muito por essa questão mesmo, e não é todo mundo que consegue aplicar isso em lutas. Às vezes, até os próprios treinadores brincam, né? Que os atletas parecem os ventiladores indo para cima dos adversários, né? E acontece muito isso mesmo que o Alex falou.
Mais importante frisar. Oi, tá me ouvindo?
Tô sim, pode falar.
Oi?
Oi, oi.
importante frisar para a Emily, né? Um detalhe também, porque nós estamos aqui para orientar as pessoas e tirar dúvidas, né? Que vem ao longo do tempo. Então, 30 anos nessa área e tem dúvidas de lá de trás que ainda acontece em 2025. Entendeu? Então, acho que não pode isso acontecer com tanta informação. Mas teve assim que continuar instruindo. Uma das coisas que mais acontece é uma dúvida sobre atleta. Mas como que um atleta vai ter padrão? Isso não se ensina com o atleta. Realmente, você não vai ensinar o padrão com o atleta, porque para ele ser atleta, ele já tem que dominar o padrão. E você precisa ensinar a padronização para ele de base, porque ele não está pronto para ser atleta. Outra coisa, como que você, como atleta, vai se descobrir? Como que você vai saber os seus pontos fracos, seus pontos fortes, as suas habilidades, sendo que você não conhece todas as alternativas que você tem, técnicas dentro da modalidade? Todas as formas de chutar, todas as formas de joelhar, todas as formas de cotovelar e de socar. Você não sabe todos esses padrões de base. Como que você vai saber quem é você e como você vai se descobrir? Então, a padronização de base é essencial para todas as pessoas se descobrirem como se tenta.
Top.
Entendeu? Legal. E mais importante ainda, ela saber exatamente o que acontece em cada luta, tecnicamente falando. Porque se ela tem padrão de ensino, de base, ela vai ver que na luta vai ter padrão de base para perder por uma mão baixa de guarda, por um quadril que não girou, por um bloqueio que não subiu, por uma postura mal posturada e ela perde. Porque ela sabe que é padrão. Se ela não tiver padrão, ela simplesmente vai perder. Por que eu perdi? Não sei, porque ela não tem visão para se autoavaliar, se autoanalisar, entendeu? Já um aluno que vem da base, ele se desenvolve dentro da modalidade como profissional, extremamente consciente. Então, exatamente essas pessoas que dão, têm futuro, que dão estudo, porque ela se avalia e volta melhor. Se avalia e volta melhor. Porque se o aluno não consegue se avaliar, o treinador não consegue avaliar ele de forma realmente objetiva, cara, é perder tempo, é perder luta com o mesmo erro, e enfim, é o que a gente vê por aí. Né?
Top demais. Inclusive, até respondeu uma pergunta que tinham mandado aqui. Uma pessoa mandou bem assim, acredita que na prática da sua metodologia pode formar um atleta? Então, foi respondida a pergunta, né?
Óbvio. É a estrutura de uma... Ninguém aprende a correr antes de lutar.
Sim.
Verdade.
Ninguém aprende. Quando você é criança, você aprende a correr ou andar? Você já aprende a jogar bola? Não. Você vai aprender a andar, ficar de pé. O Muay Thai é a mesma coisa. A diferença é que aqui no Brasil, desculpa falar, viu, galera? Falar a verdade mesmo, dou aqui no meio. O Brasil, o Muay Thai começou de ponta cabeça. Casa começou a ser construída do teto para baixo. Aqui não teve escadinha de aluno, depois amador, depois semi-profissional, profissional. Não teve. As pessoas já quiseram aprender o profissional de cara. E aí pularam a etapa de aprender a base, que não acontece em outras modalidades de luta. Você pode ver que tem todo as faixas, tem golpes que você não pode aprender. Isso é a formação de uma pessoa até ela chegar no nível profissional. Porque se você pula a etapa de base, não, você não vai conseguir se manter como profissional. Entendeu?
Uhum.
Então, infelizmente, pulamos essa etapa no Brasil por falta de conhecimento, como eu disse, mas hoje tem conhecimento para quem quer buscar conhecimento e desenvolver os alunos realmente com fundamento, né, com a base fundamentada, e daqui um futuro próximo vai ter excelência.
Top demais. E a gente vê a questão, novamente, a questão do conhecimento, como é importante, né? Porque se você não tem conhecimento, se você não tem onde buscar, você não vai chegar em lugar nenhum, você vai aprender da maneira errada, como ele citou agora. Como é que tá aí, meu empresário? Tudo jóia?
Bombando, graças a Deus. Muitas perguntas. Pessoal realmente participando bastante. Eu quero mandar um alô especial aqui pro pessoal do Fight Community, pro Toco, pra Gabi, pra Adriana, pra Nádia, o pessoal que organiza esse super evento aqui. Fiquei sabendo que já estão abertas as vagas pra seletiva, tá, cara?
Chique, já 22 de fevereiro.
Ó, dia 22 de fevereiro, se você quer participar da seletiva do Fight Community, já entra aí em contato aí, Super Toco, Nádia. Legal? E também estão abertas inscrições para o Distritai aqui em Brasília também. Então, se você quiser participar, Mestre JP, tá? Pessoal, brabo. E já quero aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui com esse microfone, com o poder do microfone na mão. Estou agora tipo Trump, ó. Agora tenho o poder, só faltou a caneta, para falar também sobre a agenda, tá? A agenda... É, peraí, tô abrindo aqui agora, peraí. Fala alguma coisa aí, Pedro, enquanto eu abro a agenda.
Inclusive, eu ia te falar isso antes da gente fazer algumas perguntas, mas o JP te mandou um abraço hoje. Cheguei lá no treino, fui treinar, e ele... fala que eu mandei um abraço pro Alex Paraná, tá? Aí eu falei, pode deixar. E aí, conseguiu abrir aí?
Tô achando. Vai falando,
pode falar,
Pedro.
Então, fizemos um trabalho muito bom na equipe do JP. E trabalhando junto. E
top demais, inclusive.
Em maio tem Tailândia, né? Mundial. O trabalho não para, não.
Estaremos aí em maio. O Mundial está chegando já. Você consegue levantar um pouquinho o seu celular pra gente te escutar melhor? Nosso chat tá falando que tá um pouco baixo.
Oi? O meu?
Isso.
Foi. Vou aproximar assim melhor?
É, assim tá melhor. Bem melhor.
Eu tava longe.
E foi dessa maneira que nós conhecemos o Alex Paraná. Eu tive o primeiro contato com o Alex Paraná, meu querido pai. Foi participar do seminário que aconteceu na Impacto, e aí a gente realmente conheceu a metodologia padronizada, viu como realmente era, porque pra quem não sabe... Eu nem treinava o Muay Thai, e aí meu pai chegou todo empolgado, falando, foi muito legal, você tem que aprender certinho, passo a passo, e aí estamos aí hoje, campeã brasileira, trazendo todas as vitórias pro Brasil.
Porque eu não abordo muito. Falo muito da parte comercial e estrutural, mas eu não falo do profissional. Mas galera, tem que ser muito ingênuo para não entender que a base é tudo, né? Sem base não vai lugar algum.
É,
sem base não existe desenvolvimento. E para vocês terem ideia da base, quando eu fui para Tailândia, os tailandeses não tinham metodologia de ensino de base, eles ensinavam de forma empírica e ninguém seguia padrão. Ninguém tinha método de ensino usando a ciência a favor, né? Hoje vocês olham aí, tailandês com frequencímetro, né? Ensinando todo mundo no padrão, usando um monte de fortalecimento, né? Enfim, a ciência a favor. Então, galera, a gente tem influência demais dos tailandeses também. Muita. Só que assim, galera, às vezes parece que eu estou repreendendo muito o brasileiro, mas, cara, se a galera não começar a mudar a mentalidade, entender que, cara, nós somos capazes de transformar o mundo todo, as coisas não vão sair do lugar, sabe? Porque acontece muito aqui no Brasil assim, a maioria não tem essa mentalidade de falar, cara, eu vou transformar. Só que existem pessoas que transformam o mundo. E quando essas pessoas que não conseguem ter essa mentalidade, é hater, parte de frente, é uma necessidade de querer colocar a pessoa para baixo. Galera, isso é síndrome de vira-lata, não pode acontecer. Nós temos que ter orgulho que a gente tem. Porque os americanos, por exemplo, têm muito orgulho de quem eles são. Por que que a gente não vai ter? Se a gente não tiver orgulho do que a gente tem, do que a gente faz, ninguém vai ter. Então, tudo começa pela gente, sabe? Tudo começa pela gente. E eu não vou conseguir mudar a mentalidade de ninguém, mas através do meu exemplo, eu vou mostrar que a gente pode mudar o mundo. Assim como a gente está mudando. Através do Instagram deles, a gente mudou. Eles levaram o método para lá e começaram a aplicar. Tem vídeo, tem tudo. Né? O Manoco veio para fazer a revisão da metodologia. E quando ele viu eu dando aula para o deficiente visual, ele ficou louco. Ele tinha o moço todo, levou para o local, chegou lá, colocou todo mundo chutando padrão, pancada, pegou a filha dele e me mandou vídeo. Eu tenho aqui para provar. Só que se eu ficar batendo na tecla nisso, as pessoas falaram lá, agora a Alex está falando que está ensinando um tailandês, sim. eles também aprendem com a gente. Mas isso é uma mentalidade, galera, que não vai ser eu que vai conseguir colocar na sua cabeça. Você tem que despertar. Assim como várias pessoas aí despertaram no Brasil e estão fazendo a diferença. Mas tem que estar com a síndrome de virar, porque essa aí é difícil.
É a questão do exemplo, né? O exemplo pode mudar muitas pessoas, várias mentalidades e futuras gerações, porque a gente consegue, através do exemplo, você pode mudar os jovens, você pode mudar os mais velhos, só que tem que ter a mente aberta, né? Tem que estar disposto a aprender, a não ficar tipo, ai, aqui, certinho. Tem que estar disposto a obter mais conhecimento, né? Top demais. Ó, deixa eu falar da agenda pra vocês. Meu empresário foi resolver algumas coisinhas e eu vou mandar para vocês aqui. Em março, esse é o calendário da CBMBT, tá? Quero mandar um grande abraço pro mestre Munil, um grande empresário e treinador.
Grande Munil.
Ele é o brabo. Me inspiro muito no Munil, eu acompanho diariamente o trabalho que ele posta e que ele tem feito com os alunos dele.
E é incrível que é tanto como pessoa quanto no meio do esporte, né?
Exatamente, você vai nos campeonatos que ele está organizando e que a CBMBT está organizando, cara, você vê como é sensacional. E tem a questão do padrão, envolve a questão do padrão de organização, você vê os atletas lutando, tem essa questão do padrão, então é muito legal. Em março nós teremos a Copa do Estado de São Paulo, em Piracicaba, top demais, já lutei ano passado. Em abril teremos o Festival Nacional em Bragança Paulista, teremos Distritai, dia 26/4, em abril, aqui em Brasília. Distritai, top, vou estar lutando no Distritai, hein? Em maio, teremos o Campeonato Mundial de Muay Thai, lá na Tailândia, Bangkok. Estaremos representando o Brasil muito bem, graças a Deus. Dia 18 a dia 22. Em junho. Junho é o mês do meu aniversário, que legal. Em junho, dia 1º ao dia 29, teremos o ABAS aqui no Brasil. Vai fazer diversos seminários tops aqui no Brasil. Teremos o Distritais Fusion, em Brasília também, dia 7/6. Em julho, temos o Campeonato Paulista de Muay Thai em Piracicaba. Temos o lançamento do Congresso Nacional 2025 online. Que top isso, hein? Graduação Nacional da CBMBT em 2025, em junho também. Agosto temos o Stadium, acho que é assim que chama. Vai acontecer em Bragança Paulista. Em setembro, temos o Campeonato Pan-Americano. Olha, vai ter um Pan-Americano aqui em Brasília. Vocês estão vendo como o cenário de Brasília tem mudado, né?
Esse é o melhor ano para eventos aqui em Brasília.
Não, eu tô acompanhando que vai ter até o UFC.
Com certeza, tem negociação rolando já,
uhum,
né?
Pra maio. Top demais. Olha,
imagina.
Vamos assistir o UFC aqui em Brasília, galera. Teremos em outubro o Muay Thai Rock, o Fight Pro Champion em Brasília e o Campeonato Brasileiro de Muay Thai em Bragança Paulista. E essa é a agenda da CBMBT. E agora, Emily, eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu trouxe alguns eventos que vai acontecer pela CBMBT, mas eu quero que você fale alguns dos eventos que vocês estão presentes. Que
perfeito.
A página mostra vários atletas, vários eventos. E fala um pouquinho pra gente quais são esses eventos que vocês estarão presentes.
Hoje a gente acompanha todo o cenário regional aí de eventos, né? A gente tem o Fight Community do Toco Gomes, que já tá aí pra 13ª edição. É um grande evento que acendeu atletas desde as comunidades até os lugares onde são mais privilegiados, né? E o Toco vem ajudando aí o esporte há muito tempo. Nós temos também o Mazinho organizando o Calango Stadium, que também já foi a última edição foi a 8ª, se eu não me engano. Temos o Soldado Combat também, que vem para a sua 5ª edição agora, já tem definição de data para o ano inteiro. Fight Community também já temos as liberações dos locais.
Teremos até o Muay Thai no Fight Community.
Estreia, né, do Muay Thai no Fight Community. Vai ser muito bacana. O cinturão tá sendo muito disputado, inclusive. Tô ansiosa pra saber quem é que vai disputar esse cinturão. Estarei lá registrando tudo. E esses são os principais eventos. Temos o Copa Naja também. A Naja tá organizando aí, previsto pra março, né? Grande Jane Naja, queria mandar um beijão pra minha rainha maravilhosa. E esses são alguns dos eventos que vamos estar presentes. Mas com certeza estaremos sempre divulgando lá as próximas edições. Tem os eventos também de Goiânia, que a gente também acompanha, né? Tanto o Arena Javier tá e o Raja Ki, que já tem datas divulgadas, do Javier, um grandíssimo treinador também, um ótimo organizador de eventos, tal como a atleta também, que lutou recentemente aí, tá vendo? Treinador e atleta, ó.
Top demais.
E os eventos do Vilmar, né, também, que não podemos esquecer.
Que top.
Que ele sempre tá fazendo aí, Open Phoenix, Firefight, lá no Goiás.
Então, se vocês querem saber um pouquinho desses eventos, acompanha lá o Cerrado Muay Thai News, acompanha o trabalho da Emily. Pra quem não sabe, a Emily é a melhor fotógrafa de Brasília e do Brasil.
Oh, obrigada.
Gente, a Emily faz um trabalho excepcional. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês como o trabalho da Emily é bom já já. É, ela é a braba. Você anda com a Emily assim nos eventos, meu filho, você se sente a pessoa mais conhecida desse universo, que a Emily conhece todo mundo e todo mundo fala que ela é a melhor fotógrafa de Brasília e eu tô aqui pra confirmar isso.
Muito obrigada pelo carinho.
Top demais. Alex, eu tenho uma pergunta pra você. As pessoas mandaram aqui na caixinha de pergunta. A gente, muitas vezes, nas aulas comerciais, nós só temos uma hora ou 45 minutos de treino, né? Você realmente acha que é possível aprender nesses 45 minutos? E se você, nas suas aulas, você, como que você faz essa divisão? Porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas, tipo, ah, mas eu tenho 45 minutos, eu quero aprender tudo. Eu quero aprender o clinch, eu quero aprender a fazer o chute. Como é que funciona?
Então, hoje, formação de treinadores na minha equipe é o treinador conseguir ensinar em 45 minutos toda a parte do meu treino. Jab direto, cotovelo, joelho e chute em 45 minutos. Então, sim, é muito, muito, muito possível ensinar. Só que, como eu disse, tem todo um passo a passo, é sistematizado. Então, tem lá o tempo de alongamento, o tempo de aquecimento, os exercícios de construção de golpe, que já são otimizados no aquecimento.
Uhum.
Então, muita gente, por exemplo, um detalhe até uma forma de conscientizar as pessoas. Muita gente busca em outras modalidades, como crossfit, né? Formas de aquecimento. O Muay Thai te dá tudo, galera. Tudo. Você precisa pegar da educação física, do crossfit, não precisa pegar. Até porque você vai precisar desenvolver técnica, né? E a técnica, ela é fracionada em movimento. Cada fração de movimento é um movimento. Cada fração de movimento é uma fração de golpe. Por exemplo, um jab tem 4 movimentos.
Uhum.
Né? Então, Esse mesmo golpe, a fração desse movimento pode se tornar exercício. Né? O exercício, por exemplo, de ponto de pressão, que é queixo no ombro, cotovelo colado, ponta dos pés, coluna ereta, né? Marcação e saída de chute, isso é um dos exercícios que mais funcionam dentro do Muay Thai. Por quê? Você está criando uma postura, gesto motor no aluno antes mesmo que ele chute. Quando ele começa a chutar, ele faz um movimento tão fácil que ele pensa que realmente ele tem facilidade, mas não é. Você ensinou previamente, através de exercícios, objetivos, a construção do golpe. Conseguiu entender?
Uhum.
Então, é muito difícil você separar, por exemplo, muitos exercícios funcionais para o aluno, né, que não tem nada a ver com o Muay Thai, para depois ensinar técnicas de Muay Thai. Então, você, querendo ou não, você está separando o Muay Thai do objetivo, né, separando as técnicas do objetivo, exercícios objetivos, né, que você poderia estar utilizando. Se você tem essa consciência, sim, você consegue ensinar jab, direto, cotovelo, joelho, chute em 45 minutos, assim como eu posso sempre aí, você pode ver que eu sempre posto alunos na primeira aula, Por que eu faço isso? Para as pessoas verem que a metodologia funciona na base, na íntegra. Para as pessoas que nunca viram o Muay Thai. Né? Então, eu faço questão de mostrar que qualquer pessoa pode aprender em 45 minutos, sim, a base do Muay Thai. Agora, assim, eu quero quero aprender Krishna, porque tem uma periodização.
Uhum.
Ah, eu quero aprender chute de esquerda. Não. Primeiro você vai aprender seu lado predominante. Se o seu lado direito é predominante, até você aprender o seu lado predominante, você não começa a fazer esquerda. Senão vai contradizer, vai dar muito contradizer. Você vai misturando uma coisa com a outra. Ah, eu quero aprender um gancho, um cruzado. Bem, não, é uma operação complexa. Né? Tem encaixe diagonal, tem rotação de quadril, tem encaixe de golpe, então tem toda uma periodização. Se você entende isso, sim, você consegue otimizar e ensinar 45 minutos.
Então, respondida a pergunta, você tem um passo a passo e uma etapa a ser seguida, né? Para você conseguir ensinar direitinho em 45 minutos.
Bom,
na nossa reunião. Pode falar.
E é o que eu faço nos cursos. Quando eu dou curso no Brasil, eu ensino 300 pessoas, não importa a quantidade de pessoas, em uma hora. Você já viu as pessoas aprenderem base do Muay Thai completa em uma hora? Ainda mais em 300 pessoas, como é no Congresso, 400 pessoas. Se você não tiver tudo periodizado, passo a passo, por contagens, né? Biomecanicamente, tudo fracionado, é impossível. Entendeu? Mas é
possível. Top demais. Inclusive, tô gostando muito de citar essa reunião que a gente teve mais cedo. Hoje a gente fechou algo muito bacana, que nós teremos essa metodologia padronizada na selva. Estamos abrindo um centro de treinamentos incrível aqui em Brasília, no Guará. Emily, que faz os nossos criativos, tá fazendo nossa academia bombar. Nosso professor Davi, que inclusive está aqui no chat, mandando um abração para você, Alex. A gente estava conversando realmente sobre isso, porque a gente não queria ensinar algo que fosse da nossa cabeça. Inclusive, foi uma pergunta que eu recebi aqui. E se eu ensino fora do padrão? Eu estou ensinando errado? Então, a gente pensou nessa questão da metodologia mesmo, sabe? De ensinar o passo a passo, de ter um padrão para todos os nossos alunos, para que eles não saiam perdidos. E se em algum outro momento for treinar em outra academia, ele realmente saiba a base de tudo. E respondendo essa pergunta, Alex, você acha que se ensina fora do padrão, tá ensinando errado? Porque muitas vezes as pessoas antigamente aprenderam fora do padrão, né? O que você diz sobre isso?
Existe um Muay Thai isolado. É um Muay Thai isolado. O que você pensa, o que você faz.
Uhum.
Ok? O que você pensa, o que você faz, o que você gosta, as suas características são Muay Thai isoladas. Esse é o Muay Thai. A partir do momento que você pensar em escalar o que você é, sem padrão você não consegue. Até porque como que você vai escalar algo que deu certo, sendo que as pessoas que trabalham com você fazem tudo isso?
Entendi.
E como que você tem controle de qualidade, sendo que você não ensina o que outra pessoa está dando? Entendeu?
Uhum.
Então, qual que é a mais fácil objetiva de você controlar isso? Você estabelece uma base de ensino, cientificamente falando, não é uma folha ou opinião sua, tem que ter base científica, tem que ter fundamento embasado na modalidade. Base de ensino, qual o alfabeto do Muay Thai? Estabelece esse alfabeto do Muay Thai. Como eu ensino lá toda a base de construção de golpe. Ó, uma coisa que eu falei hoje na reunião. Ó, você ensinou a construção, jab direto, cotovelo, joelho, chute, chute do lado esquerdo, joelho do lado esquerdo, ok? Cotovelo reto, chute cruzado. O que sobra mais?
Só as variações, né?
As variações, vamos ter em cima disso, entendeu? Mas as o problema é você querer deixar na mão dos treinadores na base para ele fazer a criação. É isso que acaba perdendo o controle. Muay Thai tem que começar na base. E é aí que o aluno se estabelece, se envolve, sem ter contradição dentro do esporte. Entendeu? Sem contradizer a característica do esporte. Se você tem uma base estabelecida dentro do Muay Thai. Se vocês olharem, todas as coisas que eu ensino, não tem nada de invenção. É a base do Muay Thai. do Muay Thai. Não tem nada de taekwondo, tem de judô, não tem versões. Você estabelecendo essa base, e os treinadores, pois vão ter autonomia de variações, mas tudo seguindo o padrão de treino, sem loucura, entendeu?
Sim.
Então, conseguiu entender? Então, assim, realmente, não ensinei com padrão. Beleza. Você pode ensinar de qualquer forma. Agora, não ensinei com padrão e quero escalar isso, você vai ensinar um Muay Thai sem padrão para os outros. E manter o padrão.
Fica meio perdido, aí, né?
O cara tem e vai falar o quê? Que tá errado? Você estabeleceu o padrão. Aí o cara vai começar a saltitar de frente para trás, igual no box, rodar igual no box, chutar com flexão e extensão, igual no cara tenta falar que tá errado. Não pode. Você não estabeleceu o padrão. Se não tem padrão estabelecido, não existe. Simples assim. Outra coisa muito importante aqui, galera. Muita gente fala de picareta, né? Ah, mas picareta que estraga o esporte, picareta que ensina errado, picareta é isso, picareta é aquilo. Mas as mesmas pessoas que falam de picareta falam de padrão, não existe. Como que você vai impedir aos profissionais se você não pôs um padrão de estabelecido para todo mundo? Assim como eu fiz. Como que você vai filtrar quem está em cima do marcar ou não, se você não estabeleceu? Então você acaba se contradizendo, porque você vai olhar a careta, né, que você está apontando o dedo e falar, você está errado. Ele fala assim, beleza, mas o marcar aqui eu tenho que estar errado. Você sabe falar? Não sabe. Então você quer entender como você acaba se contradizendo. Quando você chupa uma pessoa que não tem padrão, que ensina errado. Só quem tem autonomia de fato do outro é quem tem um padrão estabelecido e comprovado. E mesmo assim, para mim, qualquer um fizer. Entendeu? Agora, o problema é a pessoa querer provar para mim que não existe sem ter padrão estabelecido e não ter argumento. É isso que acontece muito no Brasil. Então, galera, resumindo aqui, ó. As pessoas que são mais curtidas por essa grande leva de pessoas que entraram no Muay Thai sem se ver, ensinando qualquer coisa, são as pessoas que não querem. Que não luta pela organização do esporte. Aí as pessoas entram porque querem. Eu não carrego essa culpa, graças a Deus.
Ele ensina um trabalho excelente. Inclusive, o nosso episódio está bombando. Nós temos 420 pessoas assistindo. Várias mensagens aqui no nosso chat. O Daniel tá mandando um abraço para você, Emily. Falando muito aqui da Cerrado Muay Thai News. Nosso professor Davi. Nessa quinta-feira a gente inicia os trabalhos na selva, nós iniciamos os treinos. Davi que vai estar comandando a turma de Muay Thai, passando a metodologia padronizada. Ele que ficou em terceiro lugar no campeonato mundial na Tailândia, lutou várias vezes, foi umas lutas assim, que você olha e você fala tipo, meu Deus! O Davi também é bicampeão brasileiro de Muay Thai, bicampeão distrital. Campeão paulista, então a gente tá com ótimos professores assumindo esses trabalhos na selva, tanto o Muay Thai com a metodologia padronizada, o boxe, e em breve nós teremos outras modalidades incríveis, e temos 400, eu não paro de falar, né, 432 pessoas acompanhando a gente,
deixa eu mandar
muita
um beijo
gente.
Pro tio Dani, um beijo tio Dani. Obrigada por ter me chamado lá em 2021 pra fazer parte da Cerrada, é um prazer fazer parte dessa equipe linda.
Emily, agora vamos falar com você.
Vamos.
Você, a gente citou aqueles eventos que a Cerrado Muay Thai News tá presente e... A sua opinião de verdade, você considera que Brasília tem se tornado a capital do esporte?
Com certeza. Ainda mais com todos os eventos que estão vindo para Brasília, né? Em breve virão novidades aí. Muito interessantes, por sinal, que eu não posso falar ainda.
Novidades em breve, novidade, galera. Mesmo.
Então, eu tenho certeza que Brasília já tem e todos já reconhecem o potencial que ela tem para receber e ser a capital desses eventos hoje. A gente já recebeu aí grandes eventos, o Jungle Fight é um exemplo, né, desse dessa leva de eventos novos que a gente está recebendo aí. E com certeza virão outras edições também e vários novos eventos por aí.
Inclusive, eu quero mandar um abraço pro nosso secretário de esporte,
grande
Renato
Junqueira. Amigo do esporte.
O brabo demais. Vai acontecer a Corrida de Reis aqui. Agora, eu não paro de acompanhar o Instagram do Renato. Ele posta da corrida e ele estava presente no Jungle Fight. Tive o prazer de encontrar ele lá também. Quero agradecer pelas oportunidades que eles têm trago para nós, né? Porque eu, como atleta agora... Cara, Brasília esse ano tá bombando,
Doutor
bombando
Martins
mesmo.
Doutor Martins Machado também.
Martins, o Júlio César, a Celina Leão, eles que fazem a diferença no esporte.
Com certeza.
E só evento grande, evento com estrutura impecável.
Com o apoio da Secretaria do Esporte.
E
vem
não...
aí agregando muito ao nosso cenário esportivo.
E assim, nem é só em eventos, tá? As oportunidades e o apoio que eles têm dado pros atletas.
Com
eu
certeza.
Posso falar isso até no boxe também. Eu tava conversando com a Aguinaldo um dia desse, ele falando, cara, como o Renato Junqueira tem mudado o boxe aqui em Brasília, agora a gente tem apoio pra ir lutar as competições internacionais, nacionais, a gente tem bolsa atleta, então é algo fenomenal que eles estão fazendo. Parabéns e muito... Obrigada, Renato. Obrigada.
É bom, né? Quando a gente tem esse espaço com quem verdadeiramente se importa, né?
Não, e ele faz a diferença mesmo. Não é aquele, ah, vou fazer e não faço. Faz. Faz muito bem feito. E continua trazendo várias oportunidades para Brasília. Inclusive, Alex, a gente tava conversando pro secretário trazer o Boacá para Brasília. O que você acha?
Sensacional. Eu treinei com ele. É verdade, né? Olha
que nome, né? Top demais. Ó, nós temos alguns comentários que eu quero ler aqui pra vocês. O meu empresário me abandonou. Vou ler os comentários aqui pra vocês, pra ninguém ficar de fora. Nós temos o Júnior te mandando um grande abraço. Nós temos o Paulo César. Nós temos o Jamal, mandou um grande abraço pra você, Emily. Nós temos
Obrigada,
o Daniel.
Beijo pro Jamal.
Nós temos o... Eita, calma, que é muita gente, gente. Nós temos o Pereira Alves te mandando um grande abração. Alex, falando que você é um cara fenomenal, que te conheceu em 2015 e que não deixou de te acompanhar desde lá e que tem seguido a metodologia padronizada. E... eu quero agora, Emily, te fazer uma grande pergunta. Quem foram os atletas destaques de 2024 que vocês divulgaram na página? Você tem essa informação?
Nossa, nós não podemos divulgar ainda.
Ah, por quê, Emily?
Infelizmente, a gente ainda não definiu completamente todas as categorias.
Uhum.
Porque a gente tá aguardando finalizar
nem
algumas
spoilerzinho,
questões.
Nem um spoilerzinho?
Conta na sua opinião, Emy. Na sua opinião, então, né?
Ah, na minha opinião, vou falar que eu tô puxando sardinha pros meus atletas, né? Que são amigos, né? Mas brincadeira, gente. Em 2023, a gente fez toda essa seleção. E pra quem não sabe, quem seleciona não somos nós. É o nosso comitê de análise, onde a gente... chamou diversas pessoas que têm propriedade para fazer essa seleção e essa análise, como o Javier, o Thiago Nero, inclusive mandar um beijo pro pessoal, pro Zeta, pro Vitor, pro CT deles lá. E eles que fizeram toda essa seleção junto com o Daniel, né? E todo mundo que tá dentro do nosso time. E hoje a gente tá vendo aí o Diogo Bineia, lá de Morrinhos, que vai fazer agora uma luta com o Gabriel, que lutou no último campeonato distrital.
O brabo?
Gabriel
que nocauteou
Araújo,
todo mundo?
Que nocauteou
Rapaz,
todo mundo.
Mas foi uma luta
mas
dura,
o Diogo
viu?
Também é muito brabo e ele vem com a sequência aí de vitórias, uma sequência de nocautes muito bom. E ele vai fazer a luta de catchback junto com
que da
o
hora.
Gabriel. Vai ser uma grande luta aí que tá prevista. O Super Choque também é um dos atletas destaques lá do Goiás. No cenário regional, no Muay Thai, a gente não tá tendo tanto destaque, pois tá faltando os atletas mesmo procurarem fazer mais o nome, né, dentro do esporte, até porque acho que o Alex vai concordar comigo, não basta a gente ter uma luta boa ali, um bom nocaute, né? A gente tem que fazer a carreira por inteiro, tanto se dedicar à preparação, quanto estar presente nos eventos e saber se vender também.
Visibilidade, né? Tudo.
Desculpa.
Sem
Essa
problemas.
Gripe tá pegando todo mundo. É, saber se vender. Ih, rapaz, tem que tomar cuidado. E aí tem que saber essa parte toda também, né? Não só fazer a luta, como também entregar o nome para grandes organizadores e grandes eventos para você ter destaque ali e visibilidade.
Top demais. E o trabalho que vocês têm feito faz muito isso, né?
Porque... Com certeza. Até na captação de patrocínio, né?
Exatamente.
Que influencia bastante. É um dos trabalhos que a gente faz hoje no projeto que a Cerrado apoia também, o Atleta em Foco. A gente tem diversos patrocinadores regionais, que eu até gostaria de agradecer aqui, o Dr. Carlos Lacerda, que ele faz todo o trabalho de fisioterapia e pilates ali no Espaço Corporal, na Ceilândia. O meu Nutri, que é o nutricionista especializadíssimo no esporte aí, que já acompanha alguns atletas de fisiculturismo e também está apoiando o projeto. Agradecer a eles dois, que são os patrocinadores master do projeto, está apoiando aí tanto o Ismael quanto o Cadu, que são grandes atletas regionais. O Ismael fez a primeira luta de kart track no evento do Javier, né? Ele já vem aí também com um histórico excelente na região e buscando, inclusive, adversários. O Ismael é da XMT, do Cruem Evaldo. O Cadu é da Juventude Thai, do Cosme. São grandes atletas aí que se dedicam todos os dias. Cadu recentemente saiu da luta dele lá no Challenge em São Paulo. Fez um ótimo desempenho. Teve um ótimo desempenho e está sempre agregando aí muito. Acredito que eles são atletas que merecem destaque.
E esse é um trabalho que a Emily faz, gente. Atleta em Foco é algo top, que inclusive eu faço parte agora. Eu nem podia
Com
contar,
certeza.
Nem podia contar.
A gente não oficializou a entrada da Pietra ainda, porque a gente tá lançando a nossa plataforma,
Sim.
né, do Atleta em Foco. Mas a Pietra faz parte também.
Feliz demais.
Eu gostaria de parabenizá-la, né?
Obrigada.
E agradecer pela oportunidade e confiança aí no nosso trabalho. Com certeza vamos alavancar muito. E tem muitas oportunidades futuras para você. E para os atletas que estão com a gente, tem a Anne Chulin, que é lá do Goiás também, da equipe Yamaguchi.
Amiga do Super Choque, né?
Amiga do Super Choque. Super Choque também era pra estar no projeto, mas ele estava com planos de ir para Portugal. E aí a gente estava arrematando todos esses trâmites. Tem o pessoal da Strike também, do Maico. Um dos destaques seria o Pedrinho. Tem feito lutas incríveis. A Vitória também no boxe feminino. Fenomenal. Não tenho nem palavras pra descrever o desempenho da Vitória. Eu sou fã. Eu sou suspeita pra falar dela. Então, a gente acompanha aí diversos atletas e a gente espera que agregar mesmo nesse cenário regional, né?
Top demais. Meu empresário, você voltou? Você não abandonou mais a gente?
Ah, acabei de receber uma ligação da Federação Brasiliense de Boxe, já informando a atleta que lutaria com você no próximo sábado. Então, quero mandar um alô aí pro pessoal do Simon. É uma equipe de Anápolis, uma equipe muito boa. E aí foi passada a atleta Larissa. Então, a gente vai analisar certinho amanhã, ver se casa luta, se não casa. Então, tá aí, tá vendo? Sair pra trabalhar.
Não, tá vendo aí?
Pra trabalhar, né?
Meu empresário faz várias coisas, cadê?
Ao mesmo tempo. E tem uma coisa legal também, mas, cara, então já mandando um alô de novo aí. Alô, Simon! Faz um trabalho belíssimo aí em Anápolis, hein? O cara é brabo. Emily, cara, e a gente tá negociando com o Soldado Combat, não poderia falar ainda, mas a gente já está negociando
com o Soldado Combat. Soltou.
É uma parceria
pra ter um espaço VIP dos convidados do SelvaCast lá. Então a gente vai ter um espaço VIP do SelvaCast nos
legal.
Próximos eventos do Soldado Combat. Então
agradecer
vai...
o Rafael Soldado, né, o Soldado Universal, que intermediou aí toda essa... conexão junto com o Daniel do Mural Ideias.
Vai que dá certo, né? Se tiver certo, nós vamos escolher os convidados aqui com
Rapaz,
vocês.
A galera
Alex,
tá
deixa
chique.
Eu te fazer uma pergunta. Quando eu fiz o seminário com você, tinha uma história aí de um cara que pegou pra fazer um livro. E aí, cara, conta um pouquinho dessa história do livro. Saiu? Como é que eu. Cara, eu tô doido pra comprar esse livro e já tiver saído já.
Olha só que legal, né? Essa história que eu sempre conto, né, da construção de tudo, do método e tudo, quando eu trouxe para o Brasil, daí comecei a implantar nos alunos, deu certo. Aí abri os projetos certos, de efeito visual, auditivo, cadeirante, me vendei, né, fiquei um mês vendendo, até criar toda a metodologia para os efeitos visuais. Né? Essa história, elas são histórias, né, e são atrativos. Né? E aí o que aconteceu? um desenhista da Marvel, fez meu curso. E ele fez um boneco.
Que brabo.
E aí eu falei, cara, você desenha muito bem, né? Eu gosto de desenhar. Tecnologia polinizada toda também, né? Eu gosto de desenhar, sempre gostei. E eu falei, cara, gostei do seu desenho, que desenho aí? Umas caricaturas e tal, né? Ele falou, faço sim. Daí eu falei, quanto que é? Ele falou, não, cara, tá tranquilo, vou fazer aqui. E fez as caricaturas, fez várias, né, bonitinho. Aí eu falei, cara, que legal isso, cara, que legal, quanto que é? Ele falou, não, cara, não vou cobrar nada de você não, você me ajudou muito na metodologia. Mas, cara, você é desenhista, todo. Você trabalha onde? Eu desenhei na Marvel, já desenhei, mais, não sei o que. Eu falei, caraca, bicho. Não tem um trabalho seu aí pra eu. Um trabalho aí pra eu conhecer, cara. Que maluco. Você já imaginou pegar a metodologia e fazer ela em quadrinho? Você falou, claro que eu já imaginei. Por isso que eu já estou te mudando esse trabalho aqui, porque ia ser muito trabalho. Falei, caraca, vamos fazer um projeto junto então e tal. Daí ele falou, vamos fazer. Eu falei, mas, daí ele falou, mas quanto é que começa? Eu falei, agora, já começamos agora. Aí, enfim, começamos a trocar mais, né? Mais, começar mais informação. E ele falou, cara, eu preciso lançar algo que ninguém lançou. Porque, né, vou lançar um livro por lançar história, todo mundo quer história. Eu falei, vou fazer tudo pronto, o que você vai fazer? Você vai fazer a metodologia de ensino padronizada, que é exclusiva no mundo. Você vai fazer todo o método padronizado em quadrinhos também, que não existe dentro do Muay Thai. E no fim, aí vai ter toda a história, então, desde o Borão, que é o Muay Thai, né? Até os tempos atuais, eu entrando nessa. Eu entrando na história do Muay Thai e mostrando a diferença que a metodologia fez. E aí, qual vai ser o diferencial? Vai ter todo o método padronizado. E no final, na última página, a gente coloca um QR Code, onde eu vou ter meus cursos online, que também é exclusivo. Você falou, fechou. Eu nunca vi um livro com QR Code dentro. Imagina um curso. E aí a gente fechou o projeto, aprovamos o projeto e o livro está pronto, inclusive. Inclusive está pronto. E eu ia lançar ele agora impresso, né? Mas eu resolvi lançar agora para as pessoas que fizeram o curso, inclusive, agora, eu vou dar 50% de desconto no meu curso completo e ainda vai ganhar meu livro. Tá? Eu nem lancei ainda, vai ganhar o livro.
Que bem, legal!
E é na live, beleza?
Cara, eu vou te falar uma coisa, tá? Fazer o curso do Alex foi uma das melhores coisas que eu fiz, tá? Eu, só pra vocês terem uma ideia, eu sou empresário, então eu não sou professor, mas pra mim foi muito, foi muito bacana, porque eu tô há 12 anos no Muay Thai com o Xambinho, e sempre foi uma experiência muito bacana, mas o Alex, ele trouxe uma visão pedagogicamente didática da coisa. Então, cara, até a minha filha de 7 anos consegue aprender Muay Thai com o passo a passo que o Alex ensina. Então eu recomendo muito que você faça, recomendo também que vocês tenham oportunidade. O Alex vai estar aqui em junho com a gente, se você tiver oportunidade, venha conhecer o trabalho do Alex pessoalmente, siga ele nas redes, tá? Porque realmente é um trabalho diferenciado. E o pessoal taca pedra, porque realmente, eu acho que você já falou isso, mas eu vou reforçar, a minha filha até fica brigando comigo, falando que eu tenho uns comentários ácidos, mas não é ácido não, é verdadeiro. O brasileiro, ele tem preguiça de pensar. Então, toda vez que você oferece algo que ele precisa pensar, aprender para executar, enfim. Mas sobe na vida quem pensa, né, Alex?
Então, cara, infelizmente a gente convive com isso, né? Mas a gente não fica reclamando, a gente dá opção para quem quer desenvolver, né? Porque é igual eu falo sempre: não adianta você apontar o dedo para as pessoas, você tem que dar a solução. É o que eu falo para todo mundo. Não tem problema algum vocês apontarem o dedo para mim, me dê uma solução melhor. Na hora que vocês me derem uma solução melhor para a metodologia de ensino padronizada, eu vou seguir vocês. Por quê? Porque eu sou inteligente o suficiente para saber o que faz bem para mim. Eu não vou deixar de seguir uma pessoa ou querer aprender com ela por causa do meu ego. Então, assim, se você me mostrar algo que me dá mais resultado que a minha metodologia padronizada, eu paro. Eu sigo você. E também, do jeito que vocês conseguem. Comece a dar valor para aquilo que agrega na sua vida. Então, menos zero faz consciência. Né?
Boa.
A geração é o que te impede de evoluir, porque é nítido que dá certo. Não dá certo para você, porque você... Mas isso não cabe a mim. E é com você uma escolha sua. Eu estou aqui para te dar a opção. E tá aí, mas ora.
E o Muay Thai tem crescido cada vez mais no Brasil, né, Alex? É ter algo padronizado, é dar oportunidade para que as crianças nas escolas já comecem a ter contato com algo pedagógico, algo que realmente é um beabá, né, Alex?
Inclusive, esse livro vai para todos os colégios. Eu estou com um projeto aqui em Mato Grosso de 1.000 alunos. E é um projeto que não é um projeto somente, um projeto para ensinar disciplina, né? Ensinar conduta para aluno, enfim, tudo aquilo que os projetos ensinam. Nós vamos dar. Então, se o aluno seguir na metodologia padronizada, né? Desenvolver a metodologia padronizada, começar a subir de nível, instrutor, né? Ir para professor, ele vai ser remunerado dentro do projeto. Então, nós vamos abrir o Brasil inteiro esse projeto. É o primeiro projeto de metodologia padronizada do mundo, né? Que dá esse suporte para crianças profissionalizantes. Né? É um concurso profissionalizante. Ah, por que você fala que é profissionalizante? Porque tem padrão de ensino, tem tudo no papel.
Boa.
Sabe? A gente vai poder oferecer isso para todas as pessoas do Brasil, né? Inclusive nas escolas. Agora eu estou indo para a Tailândia. Nós estamos indo para lá. Registrar o mundial, registrar tudo que eu trazer para o projeto. Lembrando que nós estamos empresários, né? Patrocinadores independentes. Então, assim, muita gente quer patrocinar o Muay Thai, só que falta pessoa que tem um projeto realmente. Não só de cabeça. Tem que ter no papel. Porque senão é uma coisa que não existe. Só está dentro da sua cabeça e ninguém vai patrocinar, não existe. Então, galera, o que fala? Profissionalismo. Profissionalismo dentro do Muay Thai. A gente está tentando fazer isso por muito tempo. E hoje estamos. E em breve vocês vão conhecer aí. Nossa grande associação, Associação Brasileira de Muay Thai Padronizado. Né? Então vai ter a associação, onde nós vamos dar todo o respaldo para as pessoas que se capacitarem. Nós vamos dar toda a metodologia de ensino, toda a assessoria, curso de vendas, curso de marketing, oratória, tudo que a pessoa precisar, que foi tudo que eu já passei na minha carreira e que eu vou poder oferecer, mas para as pessoas que querem aprender, desenvolver, principalmente usar a cabeça, pensar, porque requer muito, entendeu? Mas se a pessoa quiser, você dá a mão, assim como você não recebe agora. Por isso que eu estou dando assessoria para vocês, para dar todo esse sistema, né, já todo planejado para vocês.
Eu mesmo estou muito feliz de poder estar sendo representante dessa metodologia aqui em Brasília. Nosso plano é realmente ter várias academias. E, cara, é muito louco pensar nisso. Imagina, sai um professor, acaba o padrão da academia. Então não faz nenhum sentido isso. É a mesma coisa de você pedir para cada um ensinar a sua matemática. E não tem lógica. Já pensou? Não, agora você vem ensinar a sua matemática. Aí trocou o professor, o aluno... Qual é o sentido disso, né?
Não sei essa matemática.
Não tem sentido. Não tem sentido algum. Só que, assim, para mim, para você, não tem sentido algum. E é um bicho de cabeça para as pessoas entenderem que sem ter uma organização, sem ter uma base estrutural para seguir, não vai para frente. Não vai para frente, porque daí começa a deixar de ser desenvolvida através de raciocínio lógico, ter opiniões. E opinião não dá assim como o Muay Thai.
Boa.
E às vezes dá tanto problema com a regra do Muay Thai no Brasil. Porque as pessoas querem seguir opiniões. Minha opinião é eu tenho uma cartilha. Se tem uma cartilha para fazer para você seguir, a sua opinião não vale aqui. É só seguir a cartilha. E você sempre no Muay Thai amador, se seguir tudo que tem, você não tem como dar errado. Né? Mas enfim. É assim, para mim é muito nítido, o trabalho está muito, muito grande, já passaram de 100 mil pessoas que fizeram meu curso, né, no Brasil e no mundo, Né? Tem os projetos sociais que já estão no mundo também. Eu vejo pessoas implantando a metodologia padronizada para defeitos individuais, auditivos, cadeirantes. Né? É, projetos sociais, associação de metodologia padronizada também. Então, tem o livro, já tem tanta coisa. Agora, a última, essa é a novidade de hoje. Né? Todo dia a gente consegue.
Todo dia uma novidade diferente, hein?
Cara, eu fechei com fisioterapeuta da metodologia na visão de profissionais. Então, nós vamos ter a metodologia de nível acadêmico para estar fazendo parceria com o CREF, para estar fazendo parceria com os educadores físicos, com linguagem profissional, para elevar o nível da metodologia. Então, consegui entender? Porque eu tenho uma linguagem, mas não é de nível acadêmico. Porque é difícil falar nível acadêmico para a galera do Maicon. Muito termo técnico, eu acho desnecessário também. Mas se a gente quer elevar o nível, a gente tem que elevar o nível profissional, né? Mostrando o nível acadêmico, né? Para as pessoas que estão formando em educação física, né? Fazer um curso de metodologia padronizada e entender muito.
Perfeito.
E levar realmente o que eu acho que falta muito, e as pessoas reclamam, né? Dos professores físicos, ninguém dá atenção. Já notaram? Todo mundo fala, o cara. Essa lei se cansou. Mas você tem um método para ele melhorar a vida dele? Não. Isso aqui é parceiro. Não pode falar mal da pessoa que não tem a solução para ela. Então a solução está sendo feita, né? Já vai estar saindo aí esse livro, né? Por profissionais capacitados e vai tomar também realmente evoluir.
Boa, vamos mandar um alô aqui pro Júnior, que tá participando ativamente aqui, falando alô, Alex é diferenciado, o Alex é sensacional. O Júnior. Júnior Jusilandi.
Ah, o Júnior, ele que escreveu, ele que é o escritor do livro.
Pô, que sensacional, cara. O nosso artista da Marvel. Cara, parabéns pela iniciativa também, Júnior, de colocar o seu talento pra.
Eu gosto também.
Parabéns por colocar esse talento, Júnior, em prol da didática do Brasil, do crescimento do Muay Thai. Muito bom mesmo, viu? Aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta para a Emily aqui. Emily, já que eu fiquei tempo lá fora, lá embaixo, recebendo a ligação aqui, Pietra luta ou não luta. Me conta uma coisa, Emily. Eu consigo perceber que, além de uma falta de padrão, tudo muito empírico, no Muay Thai, e de certa forma não estou falando que está errado, né? Eu não tô, quem sou eu para falar o que é certo e o que é errado? Eu sei o que eu quero dentro da minha academia, dentro da Selma, né? Mas eu consigo perceber também, Emily, que o atleta também, que quer ser profissional, ele não tem um padrão a seguir na construção da sua imagem. Se você fosse construir agora um padrão para esse atleta trabalhar a tua imagem de uma maneira profissional, as suas redes, a sua foto, como que seria?
Hoje a gente faz todo esse trabalho, né, de acompanhamento, assessoria de imagem dos atletas, até mesmo para, como eu falei, você precisa saber se vender, é que nem o Alex estava falando. É muito importante você não só trabalhar o seu lado técnico, mas também trabalhar em questão de marketing, em questão de oratória, porque você vai dar uma entrevista pós-luta, você ganhou, você tá super animado e você não vai conseguir nem expressar a sua emoção ali, sabe? Diante de todas as situações. E fora que a sua visibilidade, quem não é visto não é lembrado. Então você precisa ter uma rede social aberta para os eventos poderem ver o seu perfil, saber quais lutas você lutou, como você ganhou e como você chegou aquilo, se foi no primeiro, no segundo, no terceiro round. Isso é importante para os eventos também. Porque às vezes a gente pega por questão de sorte mesmo, dá um nocaute ali, porque uma pessoa estava num dia difícil, aconteceu alguma coisa com ela. E às vezes realmente o atleta tem aquele talento, aquela determinação, aquela garra de se manter dentro da luta e procurar a vitória, né? Então são diversos fatores que fazem com que o atleta tenha essa visibilidade, tanto na questão do marketing digital, com gerenciamento de contas, né, social media, criação de conteúdo, vamos gravar os treinos, vamos gravar as próprias dificuldades. Eu sinto muita falta disso. Os atletas, eles querem ser fortes e querem passar que o tempo inteiro eles são fortes. E quem é atleta sabe que a gente não é forte o tempo inteiro. E talvez a gente saber se comunicar com esse público, mostrar para eles que nós também temos essas fraquezas e que estamos superando-as, é capaz de incentivar e motivar outras pessoas também a seguir aquele caminho. Às vezes a pessoa nem acredita nela mesma para estar ali à frente. Então, junto com todas essas estratégias, a gente tem também o merchandise, que é a criação de produtos, desde uma camiseta que o atleta vai lutar, a gente cria lá algo personalizado para ele, ele vende aquele valor de lucro que ele recebe da venda, fica todo para ele. Sabe que a preparação tem gastos, não é só questão de equipamentos, é questão de alimentação. Às vezes você se lesiona dentro de um treino, então é importante você ter esse apoio, ter esse patrocínio. Às vezes é um protetor bucal para você proteger os seus dentes, sabe? São detalhes mínimos, até mesmo uma bandagem já ajuda bastante para o atleta que utiliza todos os dias a mesma bandagem e precisa ali renovar aquele material. E como você vai conquistar esse patrocínio, como você vai se tornar mais visível? É mantendo a constância, buscando falar, ah, Emily, mas eu tenho que estar um mínimo de coisas por dia, eu tenho que cumprir sempre isso aqui, cara. Se você conseguir fazer o mínimo, já vai ser o suficiente. Você faz o mínimo constantemente e ele vai se tornar o seu máximo.
Que top isso, hein?
Muito bom. Vitor Rodrigues perguntou aqui, Alex, quem foram seus principais apoiadores?
Eu sempre defendi a internet. A internet entrou na minha vida também por necessidade. Eu comecei a filmar os meus treinamentos, porque como ninguém conseguia me ensinar, eu tinha que filmar o que eu estava fazendo, estava batendo essa dificuldade, e filmar a academia. Então, quando eu chegava no hotel, eu pegava todas as imagens que eu não vi porque estava de costas. E aí, ia fazendo a metodologia. Então, a internet entrou na minha vida, né? Não era internet, era imagem. Internet era entrou de forma. Eu falei, se eu consigo me aprender, se eu consigo avaliar a minha própria imagem, eu também consigo ensinar as pessoas através de mim. Aí foi quando eu comecei a dar curso online pelo WhatsApp. Nem existia curso online no mundo. Esse negócio de curso online não existia. Eu comecei a dar online, dava aula pro WhatsApp, mandava apostila, mas só ia pro WhatsApp. Aí veio a Hotmart, explodiu. Então, a internet entrou muito cedo na minha vida. Muita coisa que quando eu comecei para a treinar, que acontecia muito, eu chegava lá e falava assim para os atletas, né? Logo no início, eu falava, cara, você está aqui, mas o que você vai levar para o Brasil? Cinturão. E além disso? Não, mestre, é louco. Cinturão, cara. Estou levando um cinturão. Falei, cara, isso é muito pouco, cara. Você está num lugar que você tem cultura, você tem culinária, você tem tradição, você tem história. Cara, você tem tanta coisa que você pode levar além da luta e você está focado só em treinar e ganhar título aqui. Você já foi naquele templo ali, você conhece? Não, eu não tenho tempo, não. Só como, durmo e treino. Mas você tem imagem das suas lutas? Não tem. Cara, por que que você não tem? Não, porque eu não falo é tempo ruim o tempo todo, eu sou bicho solto, sou maloqueiro e tal. Caraca, bicho. Enquanto isso, eu estou filmando tudo, indo em templo, indo em museu, buscando a história da praia. Enfim, a Itaiá, que é muito cultural, enfim, culinária. E a galera fala, olha, a gente veio aqui para oficial. Eu falei, cara, a única coisa que eu quero me matar de treino. Entendeu? Porque isso aqui, cara, é pouco. E hoje as pessoas entenderam. Aí fala, o Alex não treina, não. Enquanto todo mundo está treinando, ele está se filmando ali. Ó. Quem tem tempo de se filmar, não tem tempo de treinar. E, cara, eu estou levando imagem para o Brasil para ficar treinando.
Verdade.
Eu não vou ter aqui. Eu não vou ter o que vocês têm aqui todo dia. E outra coisa, eu posso ver, rever, entendeu? Eu vou ter isso aqui eternamente. Vocês olharam uma técnica, viram uma informação. Se você não lembrar, sumiu da sua cabeça, pagou da sua vida. Eu não, vou ter tudo registrado. Registrei tudo no Brasil, minha vida inteira foi registrada. E todo mundo tinha preconceito. O Alex tem internet, pô, ele é marqueteiro. Hoje, ninguém consegue começar o treino, principalmente o treino, sem ligar para o celular primeiro para filmar. E a maioria das pessoas que falavam mal são as primeiras a filmar. Então, galera, o que eu quero falar para vocês? É, tenta analisar a situação antes de julgar, porque perde muito, cara. Só quem tem sucesso é quem sai à frente. Quem analisa a situação e sai à frente. Entendeu? Simplesmente isso é você nem ser bom. Sai à frente e continua. Você tá entendendo?
Uhum.
E a internet, assim como o Muay Thai, Muay Thai comercial. Quando eu voltei para o Brasil, só para concluir a fala, né, de oportunidade e tal. Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a desenvolver um trabalho com atleta. Tive 7 atletas. Mandei para a Tailândia e tudo. Só que eu vi que eu não ia conseguir dar uma carreira. Eles não iam conseguir ganhar dinheiro, até hoje não ganham. No Brasil é difícil. Eu não ia conseguir manter ele do meu lado, porque era lá na Tailândia que eles iam ter que aprender, não era comigo. Eu não ia morar na Tailândia. E eu sabia que eles também não iam se manter lá. E, cara, atleta no Brasil não dá. Para mim não dá. Mas eu vou continuar com o meu propósito. Ensinar a metodologia e mostrar o poder da metodologia para pessoas comerciais, pessoas que não querem lutar. Porque não é difícil. Então eu vou falar aqui, é fácil ter atleta. Mas é muito mais difícil você inserir um padrão, um aluno que não está nem aí para luta, que está gordinho, entendeu? O que é qualidade de vida? Ele não está ali para te ouvir. Então é muito mais difícil você ensinar uma pessoa que não tem propósito de luta, né? E esse foi o meu propósito inteiro. E eu falava com o comercial o tempo todo, não tem atleta, ele não sabe ensinar. Hoje, as pessoas que tinham atleta lá atrás estão brigando com os personagens hoje em dia por causa de aluno. Porque a maioria dos atletas do Brasil, da antigamente, para. Os treinadores fecharam suas equipes e começaram a ter personal. O problema é que eles acostumaram só dar aula para atleta.
Uhum.
Não tem metodologia, não tem didática, não sabe periodizar a aula, não sabe conversar. Entendeu? Tem muito, né, tem muito treinador que vai ficar um maloqueiro, cara. Como você vai pegar um aluno que vai te pagar R$1.500, R$2.000 de alpaga, e tem que conversar com um maloqueiro com ele? Como que uma. Aqui, ó. Patrocinador aqui no Almo. Você acha que o patrocinador vai chegar em mim querer me patrocinar aí para ir para o Tailândia, por exemplo, falando igual um maluco, não sabendo me expressar? Falando só de porrada, Então, galera, se a gente. Igual minha mãe sempre. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Nós somos os culpados pelo nosso fracasso. E nossas vitórias também são nossas. Então a gente escolhe o que a gente quer ser, cara. Simples assim, galera. Só tem que pensar lá na frente. Senão o tempo passa e fica pra trás, infelizmente.
E passa muito rápido, né?
Nossa, verdade.
A vida é um tapa. Falando em patrocinador, ô Emy, a gente podia conseguir um patrocínio do No Bucho aqui pro programa SelvaCast, né?
Olha aí, Lucas, já fica deixa já, ó.
É, de repente pra gente fazer uns sorteios aqui pros nossos ouvintes. Afinal de contas, dá, neste momento são 435 pessoas
Ao vivo, acompanhando.
Olha que legal.
É, aqui mandando perguntas, se conectando.
Vou conversar com ele, hein, Paulo?
Conversa, porque senão o concorrente dele vai patrocinar. Brincadeiras à parte. É, Alex, quem foram as pessoas que te apoiaram nessa missão de propagar a padronização do Muay Thai aqui no Brasil? Já que para tacar pedra deve ter tido um bocado, né? Essa é uma pergunta do Vitor Rodrigues, no nosso chat do YouTube.
Cara, as pessoas que mais me ajudaram a desenvolver a metodologia padronizada no Brasil foram as pessoas que fizeram parte da minha equipe. Foram as pessoas que aprenderam, desenvolveram, né, se formaram comigo. Né, eu tenho 10 treinadores no Brasil e da minha equipe do Paraná. Essas foram as pessoas diretamente que desenvolveram comigo. Tá? Agora, eu tive muitas pessoas que me apoiaram. Lá no início, né, eu conheci todas as pessoas que existiam no início do Muay Thai, todo mundo conhece, Paulo Alexandre, Max, Léo Amendoim, né, Léo Elias, né, que eu cheguei no Tailândia, ele mora treinador, lutador ainda, Jack, Robson, o próprio Cleiton, dono do Poké Fight Club. Né, hoje tão famosa, os tailandeses, o Manuco, que é treinador de Sanchai, né? Enfim, muita gente me ajudou. Porém, ajudar diretamente, levando a bandeira de metodologia padronizada e colocando em prática aí a minha equipe. Agora, as pessoas, que assim, eu acho que ajuda é o seguinte, né? Se a pessoa não atrapalhar, já está ajudando.
Verdade.
Entendeu? Você não precisa ajudar diretamente, você não me atrapalha. Eu tenho muita gente no mercado que me atrapalha. Não elogia, não faz nada, mantém contato, não tem nenhum problema, então para mim isso é uma ajuda muito grande.
Top.
Entendeu? Rangel Faria, Mulil Adriano, Mulil hoje, eu sou diretor de educação, Mulil é um cara, para mim, é que eu tenho mais contato. Aí, e já fizemos muita coisa juntos e vão continuando fazendo aí. Tem muita gente, tenho muito amigo dentro do marketing, muito mesmo. Eu tenho muito mais pessoas que gostam de mim dentro do marketing do que não ter certeza.
E isso é super importante, né? Porque, você não tá agregando em nada, o que que tá falando alguma coisa, né? Então, faz o seu caminho que eu faço o meu e a gente vai se ajudando, não tem porquê.
Às vezes a gente fica muito exposto e aí acaba que a gente entra em alguns problemas, assim, algumas tretas, que não tem como evitar, né? Às vezes, pô, eu tô quieto, mas a pessoa fala da metodologia padronizada, não tem ninguém que fala, né? Padrão de ensino, metodologia são nomes que reflete a minha pessoa. Então, as pessoas não podem falar o que quer também, né? Ninguém é moleque, então às vezes fica pra treta mesmo, deve mostrar que a gente é, o que a gente oferece, só as pessoas do lugar dela. Mas existe um problema. Às vezes você está mostrando a realidade das pessoas e é mais difícil as pessoas te unirem com o errado para te atacar, porque também não gostam de você. Tem uma frase que eu sempre falo: é muito mais fácil se unir as pessoas, né, para atacar do que falar dos seus ideais. Quando você vê uma roda de pessoas crescendo muito rápido, você pode ter certeza que as pessoas ali não estão falando dos seus próprios ideais. Sim. Entendeu?
Uhum.
É muito mais fácil você se unir e falar. Né? Então, quando acontece uma treta assim, você pode ter certeza que é muito fácil aparecer pessoas para falar tudo bem. Então, é normal.
Faz parte do processo também.
Eu acho lindo, eu acho polêmica. Mas polêmica, eu falo só de metodologia. Eu falo
top
tudo que
demais,
eu quero.
Top demais. Eu quero, inclusive, agradecer vocês. Nós teremos que encerrar. E para encerrar, eu quero passar algo muito especial que eu fiz juntamente com a Emily no Jungle Fight.
Mas eu quero
agradecer vocês por terem aceitado o convite. Você, Alex, por todo o carinho, por ter passado vários insights pra gente. Eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui vai agregar na vida de muitas pessoas. E obrigada mesmo por ter parado aí um pouco dos seus treinos pra participar. Muitas pessoas acompanharam. Nós batemos 440 pessoas acompanhando. Então, foi algo...
Desculpa se alguém se incomodou com alguma coisa, galera. Eu sou um pouco incisivo no que eu falo, tá? Se a gente não defender nossos ideais, ninguém vai defender. E eu trabalho muito. E hoje em dia, muita gente depende do meu trabalho que desenvolve comigo. Então, eu falo com todas as pessoas que me respeitam, que desenvolvem comigo. Então, às vezes, eu estou sendo incisivo, porque a gente tem muito que desenvolver. E o que a gente faz é muito sério. Sabe? Então, né, infelizmente, vai com as pessoas vão se doer. Mas não dá para ficar calado, cara, se você quer mostrar para o mundo quem você é.
Realmente.
Se você se cala com pessoas, né, que rebelam.
Top, top. Quero mandar um abraço para o pessoal da Cerrado, Moita News, para o Lucas, para o Daniel. Não conseguiram participar dessa vez, mas nós temos essa grande representante da Cerrado aqui,
gente,
passando muitas novidades para a gente. E ela soltou algumas partes, tá? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, assiste de novo.
Exatamente. Queria agradecer, Pietra, você por abrir espaço para a gente. Agradecer ao seu pai, o Paulo Saf, vem aí fazendo um trabalho extraordinário no cenário desportivo, né? Tudo a ver com a Cerrado e com certeza é um prazer estar aqui hoje.
Obrigada mesmo. Agora vamos falar um pouquinho do Jungle Fight. Eu deixei esse vídeo pro final e para falar disso no final, eu tive a oportunidade de participar da seletiva e do grande evento do Jungle Fight. Inclusive, quero mandar um abraço pro Valide, pro Everton, pro pessoal da secretaria. Foi um evento lindo, o maior evento de MMA da América Latina. Você vê que Brasília bombou, teve mais de 15 mil pessoas, o estádio tava lotado. Estádio não, gente, o ginásio. Ginásio.
Parecia estádio.
É, tava muito cheio, muito cheio. E a gente fez um vídeo super bacana do evento, dos bastidores. Eu quero agradecer a oportunidade, é um prazer cobrir eventos como esse.
Muito legal.
A gente falar um pouco dos atletas, mostrar o trabalho que grandes pessoas têm feito através do esporte, eventos maravilhosos. E é isso, eu vou passar um videozinho pra vocês aí e a gente encerra. Mais uma vez eu quero agradecer vocês, eu quero agradecer e mandar um abraço especial pra todas as pessoas que acompanharam, porque vocês realmente fazem parte disso, muita gente acompanhando, mandando várias perguntas e comentários. Quero mandar também um alô especial pra Milk Moo, pro Sanderson da Milk Moo. Mais uma vez presente aqui, obrigada pelo presente, Sanderson. Para os meus patrocinadores como atleta, Academia B3. Bruno, não fique bravo comigo, eu vou treinar amanhã, fique tranquilo. E
Nádia, é logo, isso. Logo eu estarei aí treinando, tá bom?
Senão eles ficam bravos.
A correria.
Gente, você quer falar mais alguma coisa, Alex?
Só quero agradecer a todos agora, acontecendo comigo, a tecnologia está aí, isso aqui é um legado que a gente conseguiu construir. E é isso, cada um tem sua parte, a sua responsabilidade dentro do Muay Thai. Assim como eu tenho uma tecnologia padronizada, vocês devem ter também.
Uhum.
É, se quiser ter a mesma responsabilidade que a gente tem uma tecnologia padronizada, vão para cima, porque é algo que não vai parar nunca mais. Com certeza pode ajudar muita gente. Então, se você não conhece, né, se abra aí para conhecer, porque eu garanto para você. Porque... Só quer agregar.
O trabalho é incrível. Trabalho é incrível, gente. Todo mundo tem que ter contato com a metodologia padronizada. É, faz total diferença.
Conhecer. Né?
Sim.
Se aceitar, eu conheço. Mas só para terminar. Certo? Eu sempre falo, eu não consigo se ver, não consigo se ver que uma pessoa tenha algo que eu não tenho, e dormir. Se eu soubesse que existia uma pessoa com esse método em mão, eu fui para Tailândia, sem saber nem onde era o Tailândia. Você imagina se eu soubesse que existia uma metodologia padronizada? Cara, eu não ia sossegar enquanto eu não soubesse como era. Eu podia chegar... Mas deixar de conhecer, isso nunca aconteceria. Tá? Então, assim, é uma coisa minha, tá? Mas eu acho que faz toda a diferença. Eu não fico em paz sabendo que existe algo que pode agregar na minha vida. E eu não sei o que é. Ficar na dúvida. Então conheça, tire essa dúvida. E após isso, se é para você ou não. Mas conheça.
É isso. Vamos passar o vídeo, Vitor?
Pietra,
como é que está aí?
Só fazer um agradecimento,
claro,
à pessoa,
amor,
que me introduziu no mundo da luta, né, no Muay Thai, que foi o meu primeiro professor, o Veras. Muito obrigada por todos os ensinamentos e professor Fujita também. Só não podia deixar de fazer esse agradecimento.
Gente, a Emily, além de cuidar da gestão da visibilidade de vários atletas da Cerrado Muay Thai News, ela também é atleta, galera. Então ela fala com muita propriedade.
Obrigada, viu, Daiane? Ó, pela marquinha aqui da cotovelada que você deu na minha cara.
faz parte. Eu tô toda roxa aqui, mas
muito legal. Quando eu for aí, que vem ao vivo.
Vai. Inclusive, eu tenho um presente pra entregar pra vocês. Quando você estiver aqui em junho, opa, com a gente, eu tenho um presente pra te entregar. Eu não consigo passar por aqui porque você tá online. Mas
legal.
Quando você estiver aqui, faço questão de te entregar e fazer um novo episódio com você aqui presencialmente. Vai ser incrível.
Alex, foi um prazer estar aqui com você, viu? Eu te acompanho nas redes sociais. Nunca imaginei que estaria dividindo esse podcast com você. É uma honra.
Quero te conhecer quando for aí, viu?
Fechou, combinadíssimo.
Fazer um trabalho muito legal.
Muito obrigada.
Podemos passar, Vitor? Como é que está nosso vídeo por aí? Quero que vocês assistam.
Olá, pessoal, eu sou Pietra Senna e hoje eu estou aqui para apresentar um novo quadro do SelvaCast para vocês, Você na Selva, onde eu vou estar apresentando e mostrando para vocês todos os bastidores, todas as coisas legais que têm acontecido nos maiores eventos de Brasília e do Brasil. Hoje eu estou aqui no Jungle Fight e eu vou mostrar como está a estrutura linda desse evento.
Vem.
Nossa, muita gente.
Muita gente mesmo.
Lotado.
O Rocante é conhecido como um evento de altíssimo nível, com grandes atletas e várias competições incríveis. E não é só uma competição de altíssimo nível, mas uma celebração ao esporte. Acompanha aí o que está acontecendo hoje. Eu estou tendo a oportunidade de entrevistar grandes nomes aqui no Jungle Fight. Eu estou com o Francisco, o melhor analista do Brasil. Ele que vai apresentar o Fight Music Show.
Fight Night,
hein, galera? De MMA e de boxe. E aí, me conta um pouco desse evento. O que você está achando do Jungle Fight?
Olha, o Fight Music Show vai ser dia 2. Lá no Paraná, em Matinhos, na praia, todo mundo convidado a partir de 7 horas da noite no canal Combate. E quem se encontrou aqui no Jungle Fight, prestigiando os atletas, são meus amigos, e também o Analcer Sandrigos, que é o melhor Analcer de todos os tempos. Meu amigo, prestigiando, tá lotado, a galera vibrando, sensacional. Brasília, a capital do MMA.
Faz lá.
Então, na verdade, é uma finalização, né? Eu cheguei com essa ideia de buscar o nocaute, treinei muito a parte da trocação e, cara, foi muito rápido, a luta foi pro chão, quando me vi nas costas dele, tive que pegar, né? Peguei o pescoço, o meu adversário apagou e, graças a Deus, a gente buscou mais uma vitória aí.
Mais
uma
pra conta, né?
Mais uma pra
conta. Parabéns, Gabriel.
Obrigado.
Sucesso.
Obrigado.
Mais tarde é você no SavaCast, hein?
Pois é, tô aguardando, hein?
Vamos
lá.
Eu sou um dos atletas que vai lutar o Jungle Fight. Conta pra mim, o que a gente pode esperar da sua luta? Como é que foi a sua preparação?
Ah, o trabalho foi bastante forte. A gente trabalhou no decorrer do final de ano. Esperar aí uma boa luta, um show, independente do resultado. Mas tem que é uma guerra.
Olha a luta dele. Que brabo.
Ah, ele é um capoeirista incrível, Érico. Nossa.
E eu tô aqui com o Diego, que vai assistir as lutas do Jungle Fight. O que você tá achando até agora das guerras que já aconteceram?
Nossa, privilégio, muito bom. Melhor evento da América Latina, só lutas boas. Muito bom estar aqui, público bonito. E espero estar bem aí pra Márcio também, né, pra estar mostrando uma guerra pra galera aí.
Inclusive, ele vai lutar em março, galera. Então, quem estiver aqui em Brasília, vem assistir a luta do Diego. Vocês podem ver que a casa tá cheia e o evento tá incrível, hein? Eu tô aqui com a Natália, que faz parte do staff do Jungle Fight. Ela que faz... E eu vou fazer chegar em todos os lugares que ele está hoje. Me conta um pouquinho dos bastidores. Como é que é estar aqui? Como é que é esse corre todo por trás do evento? Porque eu imagino que seja muito grande. Como é que é isso?
Cara, é uma emoção muito grande, assim, né? Porque antes de eu ser do staff da Jungle Fight, eu sou uma amante de artes marciais e de luta. Então, assim, para mim é emocionante você ver que você está fazendo parte do MMA nacional, assim, parte da história. Sabe? É como se fosse um... É uma história e a gente tá contando ela, entendeu? Então, pra mim, é, antes de tudo, é uma honra.
A gente quer fazer alguns agreendimentos especiais pelo Jungle Fight. Fala aí, Augusto.
Eu sou a pessoa que eu dou visibilidade às pessoas que trabalham pelo esporte. E a gente tem um deputado federal, Júlio César, que é um amigo do esporte. Bravo. E o secretário de esporte, Renato Junqueira. Então, essa dupla é nota 10 e eles estão trabalhando para fazer os melhores eventos para a Brasília.
Não, é porque tava muito barulho. Muito barulho. Ah, foi tudo na câmera. É por causa da lente, que é diferente a algumas.
Pô, massa demais, galera.
Que vai ficar com o lotado, sim, como esperado. Se eu não me engano, mais de 15 mil pessoas. Então, o Brasil é o cenário. Valeu. Cenário do esporte, MMA, Barra da Prata, só luta boa. E maio, em breve vai ser em maio aí também, né? Fala um pouco, não. Ah, tô treinando bem, vai dia 15 de março, vai lá, 15 de fevereiro, vai lá, Las Vegas. É, final de quente já, só baixando o peso, fazer alguns ajustes, já vou viajar. Mas dia 15 vamos sair representando o Brasília da melhor forma.
Nada. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer mostrar um pouquinho dos bastidores do evento para vocês. Esse amor que o público tem com o esporte aqui em Brasília. Quero fazer agradecimentos especiais ao Valide, ao Everton, por ter chamado a gente para cobrir o evento. Quero agradecer a M2L, a Emily, que fez só na cobertura junto comigo. Então, a gente teve um trabalhão para fazer isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero deixar o meu agradecimento especial à Secretaria de Esporte, Renato Junqueira, ao Júlio César, ao Martins Machado, à Celina Leão. Sem vocês, nada disso seria possível. E sem vocês, nós não teríamos esporte como está hoje aqui em Brasília. Então, muito obrigada. Não esquece de se inscrever no canal para vocês acompanharem tudo. E vamos nessa. Beijo.
Oi, oi.
Oi, oi. Tá me escutando?
Tô. Ah, sensacional, né?
Top demais.
Lídia, uma guerra total.
É.
Guerra. Guerra infinita.
O evento foi incrível, incrível mesmo.
Chama ou não chama, Alex?
Chama. E assim, finalizamos mais um episódio do SebaCast. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Muito obrigada aos meus convidados. Foi um prazer e uma honra estar com vocês aqui. Aprendi muito. E acompanhe aí que terça-feira que vem nós temos mais um episódio. Tchau.
Tchau.
SelvaCast. Yeah, SelvaCast é a mente que vai ferver. Com Pietrasena é só aprender. Disciplinada sempre é bem, cê vai entender. Vem comigo, é podcast de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. SelvaCast é escola, disciplina na mão. SelvaCast é a mente que vai ferver. Com Pietrasena é só aprender. Disciplinada sempre é vencer. Na selva da luta cê vai entender.
Da face cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. SelvaCast é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco, não.